cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre esse envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, olá, minha gente querida, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um Cartas de um Terapeuta. Todas as semanas uma história que comove, que mobiliza, que faz pensar, que faz sentir. Hoje a história é da remetente que eu vou chamar de Michele. Ela diz o seguinte: olá, Alexandre, suas palavras são sempre um aconchego para mim. Essa carta é sobre meu processo de autoconhecimento. Eu cresci uma criança tímida, educada, falava pouco, me expressava menos ainda e sempre tive muito medo de contrariar o outro. Meus pais foram rígidos, eles se orgulhavam de dizer que as filhas eram educadas, mas foi a duras penas, viu? Eu estou há um ano na terapia. Lembro-me do primeiro dia eu dizer para minha terapeuta que eu sentia falta do gosto pela vida. Parecia que eu tinha passado pelos últimos anos baseando tudo em ser alguém na vida. Há um ano, em certa medida, eu consegui. Hoje eu sou uma delegada de polícia, mas ainda parecia faltar algo. Eu estava em um relacionamento que para mim parecia bom, porque ele me tratava bem e isso para mim era extraordinário. Eu não tinha mais libido e tínhamos problemas com as inseguranças dele de não trabalhar fora de casa. Inseguranças que eu tinha que lidar sozinha, porque ele nunca quis ir para a terapia. Aliás, um dos motivos que me fizeram ir para a terapia foi porque eu achava que havia algo errado em mim, na minha libido e no meu desejo. Meu ex-marido viajou e ficou um tempo fora e eu o traí com outra mulher. Nessa experiência, eu senti tantas coisas que eu nunca havia sentido. Senti ciúmes, ansiedade para estar perto e muito desejo sexual. Eu senti que estava fazendo algo porque eu queria viver e não porque seria algo útil em minha vida. Ele voltou e eu decidi pôr fim ao meu relacionamento porque eu não queria mais ter que caber nos espaços que eram moldados para mim. E hoje eu vivo com a angústia de ter feito algo muito grave, porque meus pais ficaram juntos apesar de todos os problemas sérios que eles tiveram. E parece que eu terminei por nada. Não consigo viver plenamente uma paixão porque estou presa a quem eu deveria ser. Presa também ao sofrimento que o fiz passar, ao que a família dele deve estar pensando de mim, porque ele esteve comigo nos momentos difíceis e de escassez. Às vezes, eu penso que as pessoas não pensam nada, mas sempre fui tão acostumada a sorrir e acenar, e não dizer não, que eu mesma construo hipóteses sobre como as pessoas estão decepcionadas comigo. Além disso, estou lidando com a questão da sexualidade, que apesar de eu racionalmente entender, emocionalmente ainda me puxa para trás. Nesse momento, parece urgente que isso tudo passe, que esses processos corram e que essa angústia se vá. Muito obrigado, Alexandre, por ter me escutado. Abraços fraternos, Michele. Pois é, Michele, é urgente mesmo que esses processos corram, viu? Quando eu li a sua carta, imediatamente eu fui transportado para a seguinte imagem. Eu já falei desse caso aqui. Eu estava ainda morando na Bahia quando começa a sessão de uma paciente que tinha lutado por um ano e meio com todos os seus medos para enfim conseguir se separar de um casamento como ela mesmo dizia, arranjado pela igreja. Essa expressão é dela. Ela vinha de uma família evangélica neopentecostal e de uma comunidade espiritual que só endossava o matrimônio entre pessoas que congregavam a mesma fé. O medo de se separar de um marido que era, sim, uma boa pessoa, mas que não representava nem de longe o que ela queria viver. Tinha, inclusive, traições dele nessa história. O medo de ser abandonada pela família e maldita pela comunidade. Ela chegou no meu consultório no dia seguinte à saída do marido de casa. E eu me lembrei imediatamente dela ao te ler. Ela estava esvaziada, uma mistura de cansaço com alívio, de passado oco com o futuro a ser preenchido. Ela passou aquele dia inteiro falando do estranhamento de não ter o grande empecilho diante de si, o que também revela uma grande responsabilidade, aprender a assumir o que quer da vida, provar os sabores para depois decidir quais lhe apetecem mais. Essa história que eu vivi como terapeuta dessa ex-paciente, se ela estiver me escutando, que alegria eu tenho da sua jornada, um orgulho de você, beijo enorme. Eu fui transportado para ela enquanto eu li a sua carta. Há algumas semelhanças entre as duas e outras tantas diferenças, o que confere a história dela e a sua o mesmo grau de unicidade. Vamos fazer então muitas observações aqui sobre a sua história. Eu te agradeço pela sua carta, cheia de significados, prestes a serem pauta de boas conversas entre nós e com todas as pessoas que você quiser conversar. Primeiro, a educação da menina adequada. A sua terapia começou por essa questão aqui. Você foi criada para reproduzir um script cultural de adequação. Toda menina, moça ou mulher que recebe uma criação patriarcal por excelência, como foi a sua, recebe um mandato implícito de submissão. Mas isso não aparece muitas vezes como uma força imperativa clássica. Isso pode vir de uma maneira passiva-agressiva, com uma voz aveludada que ensina o tempo todo a que a garota se manifeste apenas na docilidade, na ternura e na subalternidade a uma autoridade, sobretudo masculina ou de mulheres que reproduzem desafortunadamente essa lógica patriarcal. Essa doçura é um peso invisível nas costas da menina que você foi, Michele. Muita gente ainda não conseguiu fazer a conexão entre a educação patriarcal e a imensa dificuldade para assumir o desejo. Você diz assim, ó: meus pais se orgulhavam de dizer que suas filhas eram muito educadas. Então, o valor inerente a esse tipo de relação com a autonomia era premiar as autoridades que conseguiam deixar as crianças e os adolescentes cada vez mais cordatas. E aqui nós estamos de novo falando de gênero. Vocês, mulheres, são imensamente mais controladas e refreadas na sua expressão vital. Quanto mais educadas, como você foi, Michele, mais reconhecimento social os seus pais recebiam. Afinal, o que a sociedade quer, a sociedade patriarcal, né, que nós estamos falando, é que vocês continuem submissas a uma série de pressupostos. A boa educação da menina é uma educação que forma mulheres que acatam. Isso tem tudo a ver com a manutenção da sociedade, inclusive capitalista. Acontece que, diante disso tudo, há uma força interna sua que é puro desacato. Acontece que não há nenhuma pessoa viva que não precise se haver com a sua voz interna, que não escute aquilo que é mais autêntico e que revele quem se é, para muito além do que querem os outros. Então essa voz de puro desacato, ela é sua e é de cada uma e um de nós. A psicologia é uma prática perigosa, Michele, porque ela não se submete aos poderes que desejam a obediência. A psicologia é insubmissa. O que nós escutamos quando nós escutamos uma história de sofrimento humano é o que a pessoa sente que precisa ser e fazer com a sua vida. Você escreveu sua carta para um psicólogo. A minha leitura dela não é neutra, nem jamais se pretende assim em nada do que eu faço. A minha leitura da sua história é profundamente insubmissa. As minhas palavras aqui estarão a serviço de apoiar o seu processo de deixar suas prisões para trás, tá certo? Vamos juntos então, Michele. Segundo ponto, você estudou para ser delegada, não para, aspas, sua expressão, ser alguém na vida, fecha aspas. É maravilhosa a sua conquista, te dou os parabéns por ela. Eu sei o sacrifício que é ser concurseiro nesse país, né? As horas que você passa sozinha ali dentro do quarto, angustiada, a vida dos outros caminhando, você com a sensação de que a sua não anda, com uma dúvida cada vez maior se o que você está estudando é suficiente para passar, etc. É uma coisa horrorosa, né? Então, parabéns. Mas eu preciso te pedir para cortar essa ideia de que ser alguém na vida é passar num concurso. Você sempre foi alguém, sempre. Inclusive, eu odeio essa pergunta para criança, assim, o que você quer ser quando crescer? Porque essa pergunta indica que só quando a criança crescer é que ela vai ser uma pessoa, entende? E é como se ela fosse um projeto de gente antes da adultez. Isso objetaliza a criança e o adolescente. Tem aquelas frases, né? Criança não tem querer. E quando a gente chama criança que cresce de aborrecente, são partes desse mesmo fenômeno que diminui, que invisibiliza, que oprime, que ridiculariza crianças e adolescentes. Então, Michele, recupere as suas memórias silenciadas. Lembre-se de tudo o que te fazia brilhar os olhos e descompassar o coração, mas que ficava fora desse roteiro restritíssimo que os seus pais tinham pronto para você. É nessas gretas proibidas que você sempre existiu. Nós existimos, ainda que no silêncio. Nós existimos, ainda que no pensamento e no coração descompassado. Nós existimos, ainda que nos sonhos incompreensíveis, quando nós dormimos. Não importa o tempo em que o silêncio de uma pessoa fique impedido de falar. Quando essa pessoa começa a falar, quando ela encontra um lugar seguro para trazer ao mundo as palavras que realmente a nomeiam, aí a pessoa se dá conta que ela sempre esteve ali. Nós nunca deixamos de existir. Não há silenciamento que mate a nossa identidade. Não há adequação que aniquile a transgressão que nos salva de todos os autoritarismos. Você sempre foi alguém. Quem é você, Michele? Quem é você? Quem foi você, genuinamente, Michele? Apesar e além do que você foi ensinada a querer ser. É tempo de se escutar. É tempo de se assumir. As grades dessa prisão já estão começando a derreter, mesmo que os carcereiros da sua vida insistam em manter as chaves nas mãos. 3. O orgulho dos seus pais ao dizerem que você era educada. Pequenas frases podem dizer de grandes marcas. Já entendemos aqui que no seu caso de inúmeras meninas, educada quer dizer adequada e adequada quer dizer diminuída. Mas veja, essa frase também vale outro tipo de conversa. O que acontece quando alguém que foi colocada tanto tempo no lugar daquela que gera orgulho, enfim, se dedica a buscar um caminho diferente desse? E o que essa pessoa provoca quando o caminho tem características que socialmente pareçam inadequadas? Isso aconteceu com você. Você passou de orgulho a vergonha. Veja, pode ser que nunca ninguém tenha vindo lhe dizer exatamente essa frase: Michele, você me envergonha. Mas ela está naturalmente criada como par de jarro na frase: temos orgulho de você porque você é muito educada. Você sabe quais são os elementos do seu comportamento que fazem você ser vista como educada. Portanto, você sabe, inclusive, o custo dessa boa educação para o que você queria ser e fazer. A vergonha de si é o espelho quebrado da obrigação de se adequar a um padrão. Acontece com corpos gordos nesse contexto corpólatra, por exemplo, nessa sociedade que fica o tempo inteiro medindo as pessoas pelo formato do corpo. A vergonha é feita nas ruas da vida para depois entrar em nós e fazer morada firme. No seu caso, a vergonha nasce em cada momento em que você, pequenininha, recebeu um sorriso de aprovação de alguém por ser daquele jeito adequado. É como se esses sorrisos te dissessem assim: mantenha-se assim, desse jeitinho, para continuar a ser bem vista, bem quista, muito amada e fonte de orgulho dos seus pais. Veja, você também é responsável pela imagem social dos seus pais, porque eles são elogiados por nós, essas pessoas todas que estamos aqui à volta da sua família, por nós que estamos te sorrindo também quando você se comporta assim. Então, Michele, deixar esse lugar de adequação é uma traição não dita por eles, mas que opera no seu mais íntimo como vergonha. Todo traidor sente vergonha de não ter sustentado a ética daquela relação. Então, ao ser você mesma, você se sente aí no fundinho traindo essa ética da relação que você tinha com seus pais, com a enorme diferença que você era criança. Portanto, a ética dessa relação, ela não foi coordenada entre as duas partes. Uma criança não é traidora dos pais. Ela é vítima da projeção adulta, que coloca nesse lugar de ter que responder a essa expectativa rígida. A estrutura de poder não é a mesma, então não tem consentimento. A criança obedece, o pai e mãe mandam, e foi isso que você recebeu como lei. Não lhe foi dada a oportunidade de dizer, por exemplo: escutem aqui, pai e mãe, eu não quero esse roteiro para mim. Eu, inclusive, sou uma criança e quero ter o direito de experimentar outras personagens, além dessa menina adequada, educada, de que vocês tanto se orgulham. Não rolou isso. Então, a vergonha, ela é passível e muito possível de ser desconstruída. 4. A libido inadequada e ingovernável. Você não pôde falar isso quando criança, mas você disse a si mesma quando sentiu a força da libido direcionada ao desejo pela mulher com quem você se relacionou. Ali não tinha adequação certa. Essa força, a libido, ela nos domina. Nós é que entendamos o que ela nos diz. Nós é que lutemos. Ninguém controla a libido. Por isso, não existe cura gay, nem cura para uma coisa que é tão saudável. A gente não tem cura para o que não é doença, né? A libido é uma força tectônica da saúde do corpo e da alma e do espírito. Ela comunica a nós que nós estamos vivos. Ela nos relembra do que o nosso corpo é capaz, para além do sofrimento que nos ensinaram como caminho. Tesão é vida em seu estado mais puro. É como um jardim florido ao lado da cachoeira belíssima. É como o pôr do sol que faz suspirar. Não há controle. Há usufruto. A adequação retirou o usufruto do seu próprio corpo e a conexão dele com o prazer de desfrutar uma parte da vida que tem a ver com quem você é. Usufruto é uma palavra boa. Inadequada, chegada a um corpo saudável. Usufruir do prazer de ser você mesma é deixar de dar orgulho aos outros e vergonha a si. Aproveite aí, Michele, que essa libido é incontrolável e se pergunte que tipos de controle inútil você tem se feito. Por exemplo, 5. O fim do casamento e o início da tríade: medo, vergonha, culpa pela liberdade. Aqui você viveu uma experiência muito importante que aparece na sua carta em poucas linhas. Você disse assim, ó, aspas: ele voltou da viagem, né, quando você se relacionou com a mulher, e eu decidi pôr fim ao meu relacionamento porque eu não queria mais ter que caber nos espaços que eram moldados para mim. Vamos falar mais disso aqui. Eu decidi. Essas duas palavrinhas contêm inúmeras outras. Por exemplo, aspas: depois de sentir meu corpo vivendo aquela emoção e aquele prazer inéditos, aquilo me convocou para ser eu mesma mais do que nunca. Fecha aspas. Isso poderia ser narrado, por exemplo, assim, ó. eu decidi ser tão inadequada quanto a minha libido na percepção dos meus pais. Mas o que é inadequado para eles é incontrolavelmente saudável para mim. Eu decidi pela minha saúde e pela minha coerência e não pelo resguardo, nunca mais, do melhor de mim. Então, decidir, Michelle, nesse caso, é abrir o início da história de liberdade. A prisão tem celas feitas de adequação que começaram a derreter quando você decidiu. E tem uma parte da sua fala que eu adoro, né? Não queria mais caber nos espaços que eram moldados para mim. Não queria mais ter que caber, foi como você disse, né? Então, Elisama, minha amiga Elisama Santos, é psicanalista, escritora de livros maravilhosos, ela fala da diferença entre caber e pertencer, né? Pertencer é uma coisa que a gente faz com a alma inteira e caber é com o que nos deixam de possibilidade na vida, as pessoas de poder da nossa vida, né? Então, o caminho da nossa autonomia é deixar de caber para passar a pertencer. Então, quando você decide, você está decidindo pelo seu real pertencimento. E como isso é uma história nova, inédita, dá medo. E tudo bem, mas veja, você se fez delegada. Você, como delegada, é quem dá a voz de prisão. Você decidiu dar a voz de prisão a tudo que te diminui, oprime e machuca. Ninguém algema nenhuma delegada que não cometeu nenhum crime. Desejar uma mulher não é um crime, é um direito do desejo e humano. Agora você já entendeu que uma vez livre, ainda são suas parceiras de liberdade a vergonha e a culpa. E aí eu vou te dizer uma coisa, elas são parte do seu passado, mas elas representam os vínculos que você teve com todas as pessoas que se sentiam felizes por você ser educada. Separar a relação de vocês e o seu direito à sua própria vida é uma tarefa longa. Entenda, isso vai passar, mas ainda demora. É uma despedida aos poucos. Quanto mais você for se sentindo dona da sua nova vida, mais vai se livrar da vergonha e da culpa. 6. O gosto pela vida. O prazer que você encontrou nesse novo amor é somente uma parte dos gostos que você nem sabia que existiam. Depois da transgressão bem vivida, que te fez abraçar a sua coerência com o que você deseja, você tem diante de você um panorama desconhecido. A vida só tem gosto quando nós podemos escolhê-los bem. Quando os outros decidem o gosto da nossa vida, ela não somente perde o gosto, mas também o sentido. O sentido da vida, Michelle, está em poder sentir gostos diferentes e poder escolher, decidir quais são os gostos que compõem o gosto da sua vida, que vai te dar o gosto pelo viver. Se você tem dificuldade em sustentar suas novas decisões, não fique só. Converse com quem está na mesma busca. Há inúmeras pessoas que foram educadas para oprimir uma parte do gosto pela vida em nome e da suposta felicidade de ter um monte de gente aplaudindo a sua adequação. Tem um monte de gente vivendo esse mesmo processo que você, eu tenho certeza que é ao seu lado. Converse com essas pessoas, forme redes, sabe? Abra o seu coração com pessoas que estão vivendo situações semelhantes à sua. E nessas conversas, converse sobre os gostos que embalam a vida de cada uma dessas pessoas, né? Que gosto você tem sentido? Que gosto novo pela vida você tem experimentado a partir do momento em que você tomou a chave da prisão, derreteu aquela cela e começou a ser você mesma, né? Converse, saboreie o diálogo sobre a dor e a delícia de sermos quem somos. Inadequados, indecisos, imperfeitos e incompletos transgressores. Feliz vida nova para você. aqui, direto do coração desse que te fala. Eu celebro, eu abraço, eu reverencio o seu caminho e chamo todo mundo que está aqui escutando esse podcast para estar junto com você te dizendo: nós também somos aprendizes do gosto pela vida. Obrigado, Michele, por você ter trazido essa sua vida nova para fazer parte das histórias desse podcast. Se você deseja contar a sua história, mande uma carta para mim. O meu e-mail é alexandrecoimbraamaral@gmail.com. Não necessariamente essa sua história vai virar podcast, mas tenha certeza que ela será lida. Eu leio pessoalmente, não tenho assessoria de imprensa, eu leio pessoalmente todas as cartas que me são enviadas. Então, às vezes, você precisa só escrever para mim e para você mesmo. Se você gostou desse episódio, compartilhe-o. Mande para o seu grupo de WhatsApp, para pessoas que você gosta. Compartilhe no story do Instagram, que é muito importante, que ajuda a chegar em muito mais gente. A função desse podcast é apoiar cada vez mais pessoas. Eu conto muito com a sua ajuda e agradeço a todas as vezes que você puder fazer isso por esse projeto. A gente se vê na quinta que vem com mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Um beijo e até lá! Este podcast é produzido por Abrace.digital. Produção de Ellen Menezes, edição de Samuel Gambini, artes de Ney Soares Costa, produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol, apresentação, roteiro e seleção das cartas por mim, Alexandre Coimbra Amaral. E você que me escuta é a audiência que é o motivo desse podcast existir e a vontade dele continuar acontecendo todas as semanas. Muito obrigado.